Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa do Hexacampeão Brasileiro! Hexacampeão, Pedro Mosca Pereira!
É campeão!
Hexacampeão, Gabi!
É isso aí, Lucas, boa noite, Mos, boa noite, Centralinos, boa noite para quem está ocupando escola. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu espero que sim, né? É isso que eu tenho a dizer nesse começo de noite aqui.
Boa noite, boa noite.
Que forma de se comemorar o Hexa, hein? Com 6-1 em cima do rival São Paulo? O que foi isso?
Rival?
Não é mais?
Eu não sei mais se é rival.
Talvez porque o rival não se comportou como rival, né? Se comportou como um bando de uns sacos de batatas, como diria minha avó, e a turma da Sessão da Tarde também nas suas traduções sempre moderadoras, né? Agora, esse jogo que ainda tá fresco na memória é surreal, porque
tudo foi surreal nesse jogo. Tudo.
Você chegou no jogo lá, você viu achando que ia torcendo assim, né? Puta, tomara que jogue pelo menos o Jadson, o Gil
e
o Love.
A gente ia arrancar um empatezinho.
Aí você chega lá, vê um monte de reserva, vê o Romero, você fala, puta, não vai ser nada, não vai ter graça o jogo, tomara que não perca. Aí começou a sair gol, de forma totalmente tola, assim mesmo. São Paulo numa atitude, assim, falando sinceramente, não dava pra acreditar a facilidade com que o Cortes marcava gol. Assim,
começou equilibrado, né?
O jogo começou.
Teve 15 minutos de equilíbrio, São Paulo saiu duas vezes na cara do gol, inclusive. Não tão na cara do gol, mas teve duas chances mais perigosas. E de repente o Cortes começou a jogar bola na área e só o jogador de preto e branco tirava o pé do chão, né? O terceiro gol é absurdo do Edu Dracena.
É bizarro.
Ele vem lá de trás, no meio, tem três São Paulinos, ele vem vindo de trás.
Ele é um zagueiro velho e lento.
Ele vem vindo de trás, toma a frente, dá um impulso, cabeceia, cai no chão catando cavaco. Levanta primeiro e pega o rebote e põe pra dentro. Fala, esses caras estão de sacanagem com a vida, né? Aí você não pode protestar contra uns caras desses, assim, né? A gente sabe o que é isso, assim, time que não tem noção de nada na vida. O São Paulo, na minha visão, viveu um ano do alívio aí, dos piores momentos do Corinthians, aquela bagunça que passa de fora pra dentro, né?
Ainda
o
assim,
fora,
deve
o extra-campo, né? contagia o time, que aí a vagabundagem e a falta de compromisso com a instituição vira uma coisa escandalosa.
Sim, eu pulei a introdução do programa, né? Meu nome é Lucas Borges, nos trabalhos técnicos está Leandro e a mim, muito feliz, porque o time dele também foi campeão.
O famoso,
estava nas telas da ESPN até pouco tempo atrás, quem ouve o programa sabe quem é, então. Sob a luz dos lampiões, apresentamos esse programa que não aconteceu na semana passada, por motivos extra-campo aqui. Então nós não comentamos a vitória sobre o empate. Pois é, adiou nosso programa. Não comentamos o empate por 1-1 com o Vasco, que nos deu o título, né? E ajudou a fundar o Vasco, o que é muito bom.
Também não comentamos nossas aventuras pelas calçadas da Santa Cecília, comemorando aquele título.
E foi até tarde a comemoração, né?
Foi bacana, foi até umas 3 da manhã e tal. Eu acordei com a contribuição muito louvável e prestimosa do bloco do Unidos da Santa Cecília.
Cantaram músicas.
A ala corintiana voltou. Aquela sede, o barracão deles ali é pertinho daqueles bares do lado do metrô. Aí quando deu 1:30, 2 horas, voltaram pra rua, saíram, começaram a batucar umas músicas, juntou uma galera de novo. Aí recomeçou a festa, já tava todo ficando bêbado.
Legal.
E morto, né? Aí chegou a turma do batuque de novo.
Que
aí,
legal.
Paulista acima.
Eu acordei em Itaim.
Como assim?
Eu não sabia, de repente, depois eu lembrei.
É sério isso?
É sério.
Você foi bêbado pra Itanhaém?
Foi.
Sozinho ou tinha algum motivo pra você
beber? Eu tava com a minha namorada, a minha filha, daí eu acordei e falei, como que eu tô? Onde tá? Que casa é essa?
Louco.
Onde que eu tô?
A festa também foi boa.
Foi boa.
E aí então, no domingo, foi retrasado, né?
Retrasado.
Goleamos o São Paulo e teve um jogo com esportes também, um jogo água com açúcar, café com leite. Perdemos por 2-0 esse jogo.
O Sport tava com uma vontade grande de ganhar da gente, terminar o ano bem na casa deles.
É a melhor campanha da história do Sport no Campeonato Brasileiro, né? Sexto colocado.
O Corinthians entrou mais um jogo, cumprir tabela e...
Cumprimento de tabela, cumprir tabela do outro lado do país é um pé no saco, né? Tava na cara que não ia ter jogo nenhum nesse domingo aí, nem só entra pra conta oficial ali do, dos dados e números.
Romero voltou a ser o Romero.
As coisas ficaram normais.
Mas o Romero até que tentou. Ele tem boa vontade, né?
Ah, ele tem um bom menino.
Bom, eu também tenho. Então eu entro lá, eu saio.
Eu vou suar muito também. Se me der,
esqueceu de comentar que o Romero participou de 4 gols.
Ele jogou muito contra o São Paulo. Foi absurdo que ele fez.
Isso só corrobora a tese do corpo mole, né? Porque não faz sentido o cara dar aquele drible que deu no Reinaldo.
O lance do pênalti.
Cabecear sozinho no meio de um monte de gente com aquele tamanho.
No Reinaldo, tudo bem.
Ele jogou bem, mas qualquer coisa surreal.
Foi a maior fonte de humilhação, eu acredito. Vi muito São Paulino falando que foi a maior humilhação da história do São Paulo. Eu acho que foi essa. Né? A gente vai falar da história do clássico no terceiro bloco, no retrato em preto e branco. Mas enfim, foi realmente
foi
histórico.
Uma surra. Mais um sabor especial aí pro título brasileiro, que ao contrário das Copas, né, dos mata-matas, não é aquela explosão única, né, de uma vez só, do jogo que decide, que você já explode de uma vez. Então, você tem, pelo menos no caso dessa campanha do Corinthians, você seleciona uns 4, 5 momentos que são, assim, que a gente vai lembrar mais ou menos por igual.
Corinthians e Santos, o 2-0 em Itaquera.
Esse jogo foi bacana,
Corinthians
foi
Atlético importante. Mineiro, claro.
Atlético Mineiro pra frente, né?
Contra o Atlético Curitiba. Aquela rodada mesmo que jogou de visitante contra o Atlético Paranaense, ganhou de 4-1, e aí logo na sequência o Atlético Mineiro perdeu de 4-1 do Sport, foi ali que a gente começou a se sentir campeão mesmo.
Sim. Não, mas nesse jogo...
Enfim, são vários momentos. Aí tem o Vasco em São Januário, dá uma volta olímpica em São Januário, teve um gol bom.
Contida, né? Pra...
Aliás, uma bela de uma caravana da torcida... 50 ônibus, mesmo. A torcida chegou mesmo, marcou Sim. presença.
E ótimo termos empatado esse jogo, já que o Vasco agora tem 40 ganhar, pontos. Né? Tá...
E aí veio esse jogo com o São Paulo, que é coisa de cinema. Sim. Né?
E resta uma rodada, né? Nós vamos enfrentar o Avaí em casa. Avaí, que é concorrente direto do Vasco na luta contra o rebaixamento. Né? O Corinthians tem 80 pontos, 14 a mais que o Atlético Mineiro. É incontestável a vantagem do Corinthians. O Vasco... cuja situação nos interessa, né? Gostaríamos que fosse rebaixado. Vai enfrentar o Curitiba. Curitiba já se livrou praticamente, não, né?
Praticamente.
O saldo é bem melhor.
É bem melhor que o Figueirense. Também, né? O Vasco depende do Fluminense agora. Porque nós vamos atropelar o Avaí, esperamos.
Sim.
Mas o Fluminense não sei se vai entrar com uma vontade. Também não tem por que entrar com uma vontade descomunal.
É,
né?
Também é que o Brasil não tem credibilidade às coisas. Eu tava até pensando. Não, é sério, falando sério agora. Eu tava vendo, assim, ontem sentei em casa pra assistir a final da Copa do Brasil. E aquele papo chato que só tem em transmissões brasileiras. Hoje com a internet, com os streams, a gente já, todo mundo aqui que gosta de futebol um pouco mais a fundo, já viu narrações de outras línguas e tal, e já viu outras transmissões. O assunto do juiz é muito menos pesado e muito menos repetitivo em qualquer outro lugar. Mesmo onde é meio várzea também. E aí você, mano, toda hora já falando do juiz, o Weber, tomara que ele não decida o jogo. Você já começa falando, tomara que não decida o jogo, já tem alguma coisa de errado na tua vida, assim, no teu ecossistema ali, né? Onde você tá habitando ali. Aí você fala, nossa, velho, isso aí é a cara, por quê, né? Que toda hora que tem alguma coisa importante, alguém vem falar disso, né? Por que toda rodada final de brasileiro, alguém precisa do resultado de alguém e vem esse papo já, que já vai na... No estômago, é.
Entregar
vão
o
entregar ou não vão? Aí parece uma parte da torcida que exige a entrega. Não,
assim,
aí não sei o quê.
Pra mim é absurdo.
Porque é isso, o Fluminense não... Ninguém é... Não tem que fazer corpo mole, mesmo se tratando de dar sorte ou não do rival. Porque isso não,
nunca.
Não faz sentido nenhum pro esporte, pro futebol, pra
nada. Se não valesse nada, o Fluminense ia jogar com nenhuma vontade.
Só que se o Fluminense chegar lá, joga mal pra cacete, como jogou mal o segundo turno inteiro. Que é o segundo turno de rebaixado que o Fluminense fez. Toma um pau do Figueirense, que vai estar com muito mais vontade de ganhar o jogo, vai ficar uma chatice. Ah, entregou. Ah, não entregou, é que não tinha nada pra fazer mesmo. E outro time tava babando. Sim. Mas esse assunto enche o saco.
É que não tá tendo nenhum respeito pelo Figueirense. O Fluminense não jogou nada no segundo turno. O Figueirense poderia muito bem ganhar do Fluminense.
É totalmente plausível o Figueirense chegar lá e ganhar.
Paulo, no Morumbi,
já foi um absurdo o jeito que perdeu, né?
Sim.
Então... Pô, aos 46 tava 2-1 pro Figueirense.
Mas parabéns, São Paulo, né? Duas vitórias, cada uma do seu jeito emocionantes no Morumbi, uma contra o Atlético Mineiro, inclusive ajudando a confirmar o título do Corinthians, pra depois tomar de 6 do Corinthians e depois virar um jogo com que seria histórico em outras condições, assim, pro torcedor. Assim.
Eu não duvido nada que perca do Goiás. Goiás, outro time que tá brigando, tem chances remotas, mas ainda pode salvar o rebaixamento, enfrenta o São Paulo lá no Serra Dourada. Não duvido nada que o São Paulo perca esse jogo. Não,
o São Paulo é freguês do Goiás. Em Goiânia, então, é uma coisa absurda. Eu lembro de 2009, lá que o São Paulo perdeu a liderança lá.
Sim.
Campeonato de 2009.
Sim, e enfrentamos o Avaí domingo às 17 horas lá em Itaquera. Todos os jogos vão acontecer
agora,
nesse horário, né?
Agora?
Todos os jogos. Não muda nada.
É, nas últimas quatro rodadas, nas últimas quatro ou cinco, foi por aí. Isso,
vamos enfrentar o Avaí provavelmente com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel, Ralf, Bruno Henrique, Danilo, Luca, Romero e Lincoln. Um ataque alternativo, o resto do time meio titular.
Esse Lincoln, assim, todo respeito, ele
mas não
tem
muito espaço também, né?
Não tem espaço, chance de mostrar hora, nada. Não,
sim, mas...
O Love começou a entrou de vez na
eu não lembro de nenhum lance dele, assim, então, nenhuma vez que ele pegou na bola.
Não, eu lembro dele pegando a bola no jogo contra o São Paulo e agora contra o Sport, ele não. A bola pega nele e bate na canela.
Não, ele é bem durão e tal. Ele é pesado e meio durão, assim, em termos de movimentação, de flexibilidade, assim. Fez gols no Bragantino há algum...
Maior artilheiro da história do Bragantino.
É, fez bastante gol no Braga, mas aí é outro nível, outra disputa. Só que eu acho que ele é um jogador que presta, assim. Já viu? Já jogou uns dois, três bons campeonatos paulistas, assim. Faz uns gols lá na Série B. Eu acho que dá pra deixar no elenco, assim. Até porque o time não tá podendo gastar, né? Porque ganhou o Brasileiro agora, que vai chegar podendo despejar dinheiro à torta e à direita. Agora que veio e já vai ter que comprar o Luca, né? Porque o Luca já é um cara que já aprovou. É. Aprovou de um jeito que ninguém esperava. E ele só tem vínculo até acabar o Paulista. Então,
vamos falar disso e de reforços dinheiro, no Luca, próximo bloco com o Rodrigo Vessone do lance também.
Agora, não sei, eu imaginava que os titulares da campanha no ataque fossem jogar, né? Mas aí já...
O Jadson já tá de férias.
Mas aí faz
imagino
sentido
que outros jogadores também estejam, né?
Sim. Só o Jadson parece que está
só o Jadson por enquanto? E então, um time misto, a defesa praticamente titular e do meio pra frente.
Dá pra fazer uma boa partida e alegrar a torcida do Corinthians e possivelmente a do Vasco, né?
Foi divulgada a lista da seleção no Campeonato Brasileiro e o Corinthians
da CBF divide
com o Atlético Mineiro, aqui, pelo que me parece, a liderança em termos de número de jogadores. A seleção tem Cássio, Marcos Rocha, Gil, Gemerson e Douglas Santos, Elias, Rafael Carioca, Renato Augusto, Jadson, Luan e Ricardo Oliveira, o técnico Tite, melhor estrangeiro Lucas Prato e a revelação Gabriel Jesus do Palmeiras. Então são
5
do Corinthians e 4 do
Mas
Galo.
Mas sabe o que é estranho nessa lista?
Peraí, quem são os outros sem ser do Corinthians e do Galo?
Tem um gremista, o Luan e um santista, é o Ricardo mesmo. Oliveira.
Não, sabe o que é estranho? A linha de defesa do Atlético tem 3 jogadores. A linha de defesa do Atlético tomou várias goleadas no segundo turno, tem 3 jogadores.
Ah, achei uma seleção meio preguiçosa, assim. Ah, pega o time da ponta da tabela, o artilheiro do campeonato...
Se você for pegar o Jeromel do Grêmio, por exemplo, jogou muito mais bola que o... Tá bom, o Gemerson já foi bem, mas...
Sim.
O Marcelo Oliveira...
E o Marcos Rocha tá com mais nome atualmente, mas também não foi o melhor lateral do campeonato.
Esses laterais foi meio na osmose.
Se você for pensar, o Samuel Xavier...
E o Douglas lá,
foi bem no Sport.
De jeito nenhum que fez...
O Samuel, né, o lateral do Sport.
O Samuel Xavier, lateral direito, foi muito bem no ano.
Sim, poderia ter sido ele. Saiu também a tabela do Campeonato Paulista. O Corinthians vai estrear no dia 31 de janeiro contra o 15 de Piracicaba, em casa. Time que tem a camisa igual do Corinthians agora. E o primeiro clássico do campeonato vai ser protagonizado pelo Corinthians contra quem?
Contra
o time do 6x1 em Itaquera.
Outro time do 6x1
dia 14 de fevereiro. Todos os ingressos para as partidas do Corinthians como mandante já estão à venda.
Sim, inclusive estavam à venda antes de saberem quem seriam os adversários.
Mas não todos, agora são todos.
Agora todos. Eu recebi o e-mail aqui do
fiel torcedor.
O glorioso fiel torcedor, né? Mas eu vou aqui pontuar esse negócio. Sacanagem vender ingresso pra joguinho do Paulista sem adversário definido quando você tá babando pelo título brasileiro, que aí você aproveita da euforia e do fanatismo pra vender ingresso, vender fumaça praticamente, né? Não tem adversário, não tem horário, não tem dia, não tem nada. Não,
fizeram isso pra jogar os jogos, conseguir vender os jogos mesmo, porque
venderam
junto com os jogos, né? Por exemplo, o ingresso desses dois primeiros jogos contra o 15 e contra o Novo Horizontino, o segundo jogo, Capivariano, né? O segundo.
Não tenho certeza agora.
E venderam junto com o jogo contra o Curitiba, assim, pô.
Sim.
Por quê? Nada a ver.
Aproveitando demais a nossa boa vontade. Eu não comprei enquanto agora eu compro porque tem adversário, mas vou comprar poucos jogos porque não é tão barato e Paulista, sinceramente, né, já não tá mais movendo montanhas, né?
É, o grupo do Corinthians tem Água Santa, Mojimirim, Red Bull Brasil e Rio Claro. O Corinthians não enfrenta,
ou
né?
Ou seja, a gente não enfrenta esses times.
São 15 longas rodadas, o campeonato tem a primeira fase disputada até 10 de abril e só em 8 de maio sai o campeão. É bem longo, né?
E o... rebaixa uns 6 esse ano.
Esse ano deve cair 6 e subir 2 pra fazer isso durante 2... Não, já vai pra 16 ano, direto, ano, né? É. Já volta pra 16.
Um número mais razoável.
É, provavelmente... Eu não sei como eles pensam em fazer a próxima tabela, um turno único e depois mata-mata, vem. Como era nos tempos antigos da
Atlântida. O Paulista também tinha outra relevância. Hoje em dia, bom, até acho que vale assim a discussão do... Se o ponto corrido no Brasil tinha que ser igual, se tinha que o Brasil ser ponto corrido por uma questão
geográfica,
estrutural mesmo. E...
Olha o tamanho do país, né? O Brasil é enorme.
Tá mais para uma tabela de NBA
se
do você que
se você lembrar, campeonato se alemão. Se você pensar que o campeonato belga tem 18 times, que a Bélgica é do tamanho de Sergipe, sabe? Tem 18 na primeira divisão.
São Paulo é maior que a Inglaterra.
É.
Não sei, só isso. O estado de São Paulo é maior que a Inglaterra. Então,
então a gente cabe mais. Às vezes a gente se ilude muito com a questão de tem que copiar o modelo do primeiro mundo.
Cegamente, né?
Sem cegamente.
Saber porque.
Não
que...
sei se é tão legal assim na nossa realidade. Tem... E se real. E se os estaduais têm mesmo que ser tão suprimidos assim? Eu fico pensando. Eu já tive mais
menores,
certeza sobre
sei,
isso.
Né?
Então, nesse formato teriam que ser menores. Mas será que deveria esse ser o formato para nosso.
No Brasil é bom?
Podia ser um formato mais lúdico,
porque
né?
Porque você pensa grupos, assim, o Paysandu nunca vai disputar de raramente primeira divisão nesse formato.
E, assim, vai disputar pra chegar em 12º, não vai disputar pra ser campeão.
Não, 12º não, o Paysandu vai disputar pra não cair.
Pra chegar, ver se chega em... Se ficar em 10º é festa já é o histórico.
É, o esporte é, comemorando o sexto lugar.
E encerrando o primeiro bloco do programa, então, a tabela da Libertadores, agora que o Palmeiras... Está definido como um dos outros classificados. O Grêmio e o Atlético também já estão classificados, né? Resta saber se São Paulo ou o Inter completam um grupo. O Corinthians e Palmeiras podem reviver aí os confrontos da primeira fase da Libertadores. Vai ser feito por ranqueamento nesse ano. Os últimos campeões caem num pote, então o Corinthians deve estar no pote 1. E assim por diante, no dia 22 de dezembro vai sair essa lista. Então podemos ter Corinthians e Palmeiras mais uma vez na fase de grupos da Libertadores.
Mas será que eles vão permitir que times do mesmo país estejam no mesmo grupo?
Sim.
Pode acontecer. Bom, mais uma vez, se não me engano, pela segunda, o trio de ferro pode estar inteiro junto. Em 2006 eu lembro que estava.
2006, 2013?
2013 também.
2013 também.
É verdade.
São Paulo
então,
foi pro Atlético, o São Paulo... Boca e o Palmeiras pro Tijuana.
Se esse time... mega bunda mole do São Paulo conseguir confirmar a classificação, tem os três aí, né?
Então, o São Paulo tem que ver se vai conseguir disputar a fase de grupos da Libertadores.
Também.
Né? É isso. Vamos agora para o Parque São Jorge, conversar com o Rodrigo Bessone e saber das novidades do Coringão para 2016.
Será o primeiro, ontem, hoje e amanhã, respirar no ar, mistura do Tietê e da tua pé, lá no Alça Velha Penha. Tietê tem bandeirante, vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians,
direto do Parque São Jorge.
Muito boa noite, Rodrigo Vessone, nos ouve?
Ouço sim, um grande abraço a todos.
Obrigado por participar mais uma vez aqui do Timoneiros, jornalista do Lance. Há quanto tempo já setorista do Corinthians, Bessone?
Eu fiquei 9 anos como setorista, agora nos últimos 2-3 meses que eu estou um pouco mais interno no jornal, ajudando no fechamento do jornal, na edição, e saí assim um pouco do dia a dia mesmo, continuo fazendo algumas matérias, etc., mas não mais no dia a dia ali, todos os dias, porque estou mais interno ajudando no CT. Mas foram 9 anos e agora nos últimos 2-3 meses que eu dei esse dia a dia, me afastei um pouco, mas continuo fazendo matérias, enfim, conseguindo algumas coisas lá de dentro, mantendo ainda contato com todo mundo lá.
Enfim, é muito, muito bem informado sobre os bastidores do Corinthians e a gente queria saber de você, Vessone, sobre o futuro desse time para 2016, quem fica, quem vem... É, por exemplo, a gente tem lido notícias agora sobre a permanência do Luca, né, que tem 65% do passe dele do Criciúma, outro terço do Cruzeiro. O Luca fica, por exemplo, para 2016?
É, eu acredito que sim. Assim, na verdade, ele tem contrato até o meio do ano, né? Então, até o final do Paulista, acho que não tem muito problema quanto a isso. Eu acho que pode dar problema aí caso o Corinthians avance na Libertadores, por exemplo. E aí, seja ali depois da julho, final de junho e julho, numa semifinal, por exemplo, final, como aconteceria com o Guerreiro e com o Sheik, certamente poderia, vai causar problema também, Lucas, caso o Corinthians não consiga a renovação. Mas o contrato já tem até mais ou menos, se não me engano, é 31 de maio o contrato dele. E o interessante é que, na verdade, o Corinthians tomou a precaução de colocar os valores já no contrato, né? Então, caso o Corinthians queira essa renovação e comprar os seus direitos, isso já está fixado. Então, se ele não tivesse dado muito certo, o preço era um X. Agora que deu muito certo, entrou bem, virou um dos principais jogadores, né, dessa conquista, o valor também continua sendo aquele. Então, nesse sentido, o Corinthians foi inteligente de estar fixando o valor dos direitos e não trazendo ele sem esse valor fixado. E aí, como ele explodiu, por exemplo, no Corinthians dessa vez, certamente as pessoas envolvidas pediriam muito mais do que estaria lá no contrato. Mas esse valor agora já é fixado.
Se sabe qual é esse valor?
São 6 milhões o Corinthians teria para comprar, 6 milhões de reais para comprar, mas ele aumenta, se não me engano, 1,5 milhão se o Corinthians deixar passar de 31 de dezembro. Aí pularia para quase 8 milhões para comprar em maio. O Corinthians teria essa prioridade de pagar um pouco menos agora em dezembro. E acho que a negociação é nesse sentido. Por mais que o clube fechou o ano de uma maneira muito mais tranquila na parte financeira, certamente não gostaria de gastar 5, 6 milhões agora de cara para contratar o Luca, por exemplo. Então deve estar tendo algum tipo de composição para quebrar em algumas vezes esse valor e etc. E acho que é isso que é a dificuldade, porque quem está do outro lado sabe que ele foi muito bem e aí não tem muito motivo de não barganhar. Então acho que é isso que é a dificuldade. Mas o fato de estar com esses valores dos direitos já fixados, eu acredito que isso vai fazer com que ele permaneça assim.
Boa noite, Vessone. É o Pedro?
Boa noite, Pedro.
Boa noite. Em relação ao Ralf, está um embrólio aí a renovação do contrato dele. Tem alguma novidade? Parece que o Corinthians cedeu novamente nas negociações. E quanto a alguns jogadores do elenco que podem estar de saída, o Felipe, o Gil e o Malcom, tem algo de concreto, alguma proposta para esses jogadores, para eles irem para a Europa? Algum avanço na negociação para eles permanecerem?
Em relação à dupla de zaga, por exemplo, eu acho difícil que os dois permaneçam. Então, se o Corinthians conseguir segurar o Gil, vai ter que liberar o Felipe. Eu não consigo enxergar o Corinthians conseguindo segurar um dos dois. Terminaram o ano muito bem. Chove ali sondagens e ofertas pelos dois. Se fala da Itália, 6 milhões de euros, por exemplo, uma proposta do Felipe. Então, assim, é muito difícil você segurar um zagueiro que chega uma proposta de quase 30 milhões de reais. É muito dinheiro, é muita grana mesmo.
De onde seria essa proposta?
Oi?
Essa proposta pelo Felipe, se sabe de que clube
surgiu? Teria sido feito pela Udinese.
A mãe Udinese, né? Incrível.
E também foi em cima do Samir, do Flamengo. E o Felipe, na verdade, os direitos agora dele estão do Juliano Bertolucci, da empresa do Juliano. O Juliano tem muita abertura, foi ele que levou o Castan embora, por exemplo. Assim que ele fechou com o Castan, demorou 6 meses, o Castan estava na Itália. Então é alguém que tem muita abertura na Europa, que os clubes contratam de olho fechado quando ele patente esse zagueiro, pode confiar em mim, etc.
E o Corinthians não ganharia muita coisa, então?
E o problema é que o Corinthians não tem quase nada do Felipe. Se não me engano, tem 10% ou 20% só do Felipe. Ao contrário do Gil. O Gil é um dos jogadores que o Corinthians mais tem, que são 90% dos direitos do Gil pertencem ao Corinthians. O que é, no dia de hoje, no futebol de hoje, algo muito importante. 90% de um jogador.
Sim.
Então, deixa uma proposta aí, como já se falou, em 8 milhões de euros, 9 milhões de euros, certamente é uma bolada muito grande que entra para o Corinthians. No caso do Felipe, não muito. Se não me engano, são 30% só que o Corinthians tem.
Uhum.
Mas aí também entra um pouco a vontade do jogador, etc. Então, eu acho muito difícil, até pelo Juliano Bertolucci sempre gostar também de forçar um pouco a barra dos seus jogadores, eu acho muito difícil nesse sentido. Assim como, por exemplo, o Malcom e a Arana. É bom o torcedor ficar sempre de olho, porque como eles pertencem ao Fernando Garcia, que está louco para vender qualquer jogador, para fazer dinheiro, é um jogador, um dos empresários que mais oferecem na Europa, tem de ser em Portugal, ele me espantaria se pinta uma proposta de qualquer time que seja por um dos dois, e ele force tanto, convence o jogador, com o jogador tenha que sair. Então, Malcom e Arana, nesse sentido, um empresário para o torcedor do Corinthians é algo que preocupa por essa forçação de barra. E o lance do Ralf está muito, para mim, cada vez mais perto do caso Guerreiro. Assim, tá muito, eu chego à conclusão que o Ralf tem alguma coisa já engatilhada, ele recebeu alguma proposta muito grande, como o Guerreiro recebeu, que era uma proposta completamente absurda do Flamengo. O Flamengo está pagando para ele alguma coisa em torno de 43 milhões em 3 anos, dá mais ou menos 1,1 milhão por mês, 1,50 milhão por mês, entre luvas e salários, porque a luva você dilui os 36 meses de contrato, a luva dele era 22 milhões. E a proposta do Corinthians era uma proposta muito boa, a proposta do Corinthians era de 550 mil por mês e mais 16 milhões de luvas. E mesmo assim ele não aceitava. Por que ele não aceitava? Porque ele tinha algo muito maior ainda, que era um absurdo essa proposta do Flamengo. E aí o Corinthians chegou uma hora que ele falou, não dá mais, eu não vou conseguir, e teve que liberar. Mas e no caso do Guerreiro, é como se você tivesse um carro, por exemplo, o seu carro recebe uma proposta de 20 mil, depois aparece outro oferecendo 16, 17, 18, você não tem motivo de aceitar. Então o Guerreiro estava muito cômodo a situação para ele, ele não queria aceitar. Ele deve ter falado para os caras do Flamengo, a gente tem que estar fechado, só se o Corinthians igualar eu não vou para vocês. E aí o Corinthians não conseguiu, ele foi embora. E está me cheirando um pouco a situação do Ralf, de empresários. O Corinthians já não queria 2 anos de contrato, já cedeu os 2 anos para ele, que ele tanto queria. Porque queria só 1 ano, agora cedeu para 2. O Ralf ganha cerca de 260 mil no Corinthians, o que não é um salário tão alto assim por ser um clube do tamanho do Corinthians, até por ter outros jogadores que ganham mais. Ofereceu um aumento substancial, se fala aí de 350, 360 mil, quase 100 mil a mais, e uma luva de 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mais ou menos. E já se fala que ele tem uma luva oferecida de 4 milhões, 4 milhões e meio, e um salário de 500 mil, 550 mil. Então, ele está querendo alguma coisa muito perto disso, e o Corinthians está de novo chegando ao limite, dizendo, vai chegar uma hora que o Corinthians fala, eu não vou passar daqui, já abri mão de tudo que eu poderia, e eu não consigo mais abrir mão de nada. Já te dei 2 anos, estou te dando um aumento, estou te dando uma luva, mas aqui minha parte acabou. E aí vai ter que partir dele essa situação de saber que aonde ele quer o futuro dele. Se esses 70 mil por mês a mais, 80 mil, faz um negócio muito diferente, ou se ele permanece onde ele já tem moral, onde ele já tem o torcedor gosta dele, onde ele tem uma boa estrutura. Coisa que o jogador muitas vezes não pensa, enfim, falar do dinheiro dos outros é muito fácil, a gente fica numa situação que pra gente é muito cômodo, mas certamente eu acho que o jogador poderia pensar nisso, como o Guerreiro pensou na parte financeira, justo, ele quis ir embora, é um direito que ele tem, e hoje está pagando muito das consequências, pela falta de estrutura atual do Flamengo, pelo time não ser tão bom quanto o do Corinthians, e ele está lá, com raiva, sofrendo, querendo brigar com todo mundo, etc. Porque, por mais que ele tenha um salário muito grande, todo esse entorno ele já estava sendo cobrado pela torcida no Corinthians, ele poderia jogar mal 15 jogos que ninguém falaria nada. E no Flamengo não é assim. O Ralf é a mesma coisa. Sim. Mas a parte financeira, eu tô cheirando que pode pesar novamente como pesou para o Guerreiro. Assim, é complicado a gente falar sobre isso, mas, por exemplo, pega o exemplo do Danilo. O Danilo sabe que está no final de carreira, que ele já está num clube onde todo mundo gosta dele, onde ele tem moral, que ele não precisa mais ser tão decisivo, que ele pode entrar no segundo tempo, que ele não é tão cobrado. E ele aceitou, inclusive, uma redução de salário para poder viver esse último ano no Corinthians ainda. Então ele renovou antecipadamente, sem problema, porque ele aceitou baixar um pouquinho o salário dele. Uhum. Porque ele entendeu que está chegando numa idade avançada, mas que tudo isso que ele teria em volta, como uma boa estrutura, uma boa comissão técnica, uma recuperação boa, um lugar que ele já conhece, que ele tem moral, aquilo para ele valeu muito mais do que 50 mil a mais. Se ele vai, por exemplo, para o Botafogo, como o Botafogo tentou levar ele durante a Série B, ele teria que resolver na Série B o tempo inteiro. O jogador pensa muito nisso. Então, a gente tem que ver aí nesse caso do Ralf, até que ponto ele vai pensar nesse tipo de coisa, ou se ele vai pensar só na parte financeira. Se ele pensar só na parte financeira e quiser que iguale o valor, eu duvido que o Corinthians vai aceitar, viu?
É, Vessone, agora falando de possíveis reforços, né, que a gente já falou aqui que tem esse negócio de resolver a situação do Luca, que já é uma bala em termos de dinheiro, mas existe uma informação da comissão técnica mesmo, uma avaliação da comissão técnica e também da diretoria de quantos reforços precisariam vir, de que posições especificamente, e além disso, já teria se ventilado algum nome por aí? Ou isso está mais, em termos de aquisições, as conversas estão mais paradas?
Não, por incrível que pareça, está meio parado, viu? Não se fala muito assim. O Corinthians sempre teve muitas opções ali para buscar, se falou muito, mas dessa vez está muito em silêncio. Ou eles estão trabalhando muito quieto, mas por enquanto realmente não se tem muita especulação. Tem os dois jogadores do Douglas e o Alan Mineiro que estão vindo do Bragantino mesmo, mas por enquanto só. Acredito que o Corinthians tenha que contratar mais um lateral esquerdo, por exemplo, porque se o Wendel ou a Ana derem algum tipo de problema, você já fica sem nenhum, e aí tem que improvisar o Iago, vai precisar de mais um atacante, certamente para ajudar ali o Love até agosto, quando ele tem contrato, e numa data para até fazer um pouco de sombra para o Love, etc. Então, se ele atrás esquerdo, um centroavante, essas duas posições que o clube vai trazer, e se perder um zagueiro, certamente vai ter que trazer alguém muito bom para já assumir a titularidade. São essas mais ou menos as posições de cara assim, que se fala lá internamente, mas ao contrário de muitos outros anos, até agora não tem especulação de muita coisa. O clube está trabalhando em silêncio, muito quieto, assim, para tentar trazer muito pontual. Assim.
E para encerrar, Vessone, Alexandre Pato, né? Aparentemente existe um processo aí para que o Pato retorne para o Corinthians, apesar de toda a rejeição. O Tite tem dado declarações nesse sentido. O Pato pode voltar a defender o Corinthians, então, no ano que vem?
Em relação ao Pato, pode até voltar, como o Tite quer, etc. Mas eu duvido. Para mim, tudo que está acontecendo no jogo de cena, ele já está vendido para algum lugar. Aquela reunião, naquele jantar com o Kia, com o empresário dele, com a namorada, etc. Ali selou alguma coisa.
Grande.
Então, para mim, tudo que já se fala em West Ham, como foi o Tevez, etc. Para mim, então, está tudo meio que definido. Só estão fazendo, esperando o tempo passar. Tanto que ele já dá a declaração lá dizendo: eu não vou ficar, eu devo ir para a Europa mesmo. Então, alguma coisa ele já sabe. E acho que o futuro próximo aí simplesmente o anúncio dele indo embora. Está todo mundo muito seguro que ele vai embora. O Edu já deu entrevista assim, o André já deu entrevista assim, ele já deu entrevista assim. Então, eu acho que é mais que questão de dias aí para ele assumir, está indo embora mesmo.
E essa boa grana não pode trazer um reforço de peso para o Corinthians?
Pode, claro. O Corinthians tem 60% do valor, ele fica com os outros 40%. No mínimo ali você vai ter, no mínimo, a economia do salário dele, que hoje é de 400, e caso ele voltar, seria de 800. Então, no mínimo, você não perde dinheiro com o salário dele. Sim. Então, certamente, esse valor que o Corinthians teria que desembolsar para ele, seja 400, seja 800, que você consiga não desembolsar, independentemente do que entrar, você sabe que você pode trazer alguém no lugar dele ganhando 400 também. Então, isso daí vai dar um fôlego interessante que o Corinthians traria alguém, que, assim que confirmar, não tenho dúvida também.
Maravilha. Vessone, muito obrigado pela atenção, pelas informações. Boa noite. Até a próxima.
Valeu, um grande abraço aí todos. Até a próxima, viu?
Um abraço. É isso, então. Aparentemente, acho que não vai ter nenhuma grande mudança no elenco do Corinthians, né, pro ano que vem.
É. Quem ouviu a entrevista inteira já entende por quê, né? Não tá rolando essa grana toda, o time também já tem um elenco mais ou menos confiável, então vai ter que ser, vai dialogar com aquilo que se apresentar em termos de manter esse atual elenco, né? Vai contratar em cima do que eventualmente precisar, se o Felipe sair, se alguém, se o Rafa não ficar, a partir das perdas que pode ter do atual elenco, que de fato se vai correr atrás de um reforço mais renomado, mais com status de titular e tal. Senão vai ser só pecinhas ali pra ir completando o elenco mesmo.
É isso?
Eu acho que tá correto, né? Não tem muito mais o que fazer mesmo.
Tá certo. E, assim, essa proposta do Felipe é boa. Se o Malcom também receber uma proposta
Se a proposta do Benfica for verdade, entre em torno de 15
milhões
de reais...
Eu acho que dá pra liberar também, né? Não são jogadores tão... Malcom acabou... Com potencial tão grande assim.
Ah, mas o Malcom tem 18 anos, acabou indo bem em jogos importantes.
Mas se vê uma proposta bem alta.
Se vê uma proposta boa...
É um cara que dá pra apostar, assim. Dá pra apostar que ele seja
o Fernando Garcia, ele queria 12 milhões de euros. 12 milhões de euros dá 36 milhões de reais, eu acho.
O Corinthians tem quanto do Malcom?
Acho que é 30%.
O problema é isso, né?
Esse é o problema, né? Então, vai fatiando jogadores na base.
Até, mas é um motivo a mais pra você não vender e apostar no retorno técnico mesmo.
E falando em...
E fuder esse Fernando Garcia aí, que
opa!
É... Não, tinha que ter os direitos políticos
caçados. É o senhor Calunga.
Tinha que ter os direitos políticos... É, o Damião Garcia, que é o senhor Calunga.
Ele é o filho do Damião Garcia.
Exato. Por isso que ele é empresário. Por isso que ele é agente de jogador, não é... Um empresário do setor produtivo, de fato.
Exato.
Tá certo?
É um parasita do sistema capitalista.
Do sistema financeiro.
E sobre...
Geração, capital financeiro.
Isso. Sobre potenciais revelações, o Coringão Sub-20 é campeão paulista, não é isso, Moss?
Foi. Primeiro falar do preço do ingresso para esse jogo, eu acho que é...
Trintão.
R$30 no setor norte.
Um minuto para falar.
E R$50 no setor leste. Acho que por um jogo da base...
11 mil pessoas. Podia ser muito mais.
Podia ser muito mais, assim, muita gente que queria conhecer o estádio provavelmente não conheceu por causa dos valores do ingresso.
Metemos 4x0 na Vila,
e
na ida.
Perdemos em casa por 3x2 com camisa laranja, que pra
que
mim...
Que merda.
Não, foi jogar em
que casa. Bosta, hein?
Que absurdo.
É, não tem jeito.
Não tem o que falar.
Estamos na era das profanações,
os jogadores,
né?
Os jogadores que se destacaram aí no Sub-20 são aqueles, o Gabriel Vasconcelos,
Léo Jabá,
Matheus Pereira, Marciel... Jogadores que já se destacaram nesse ano aqui no campeonato, na Copa São Paulo.
É, podem ser reforços também pro ano que vem. O Marcel é um bom jogador, né?
É
que o Tite quis dar um gelinho nele.
Parece que ele tava um tanto quanto empolgado.
O Tite é chato também.
O Tite é.
Tá merda, né? E no sábado agora.
Treina.
O torcedor corintiano terá a chance de conhecer o seu estádio em um treino cuja renda, que na verdade são garrafas d'água, serão revertidas para a população de Mariana. O Corinthians vai treinar com seu time
boa
titular.
Iniciativa.
Legal.
Amanhã, você disse?
Sexto, sábado, 10 horas.
É, tá bom.
É só levar 2 garrafas d'água de 1,5 litro. Não sei se tem que estar lacradas. Pode... Acho que sim, né?
Melhor, deve estar lacrada.
Será que não... o pessoal vai conferir?
Ah, mas pô, tem...
Se enche da torneira ali, chega e apresenta. Legal. Tem isso aí.
Tá, né? Acho que tá valendo, viu? Pelo que aconteceu lá em Governador Valadares, já tá ficando, não, já tá beleza.
Não sendo marrom a água,
não sendo marrom, passa. Tá bom.
Pois é. Então vamos ao passado, vamos para o retrato em preto e branco.
Retrato em preto e branco.
Há 3 anos, senhores, nós invadíamos o aeroporto de Cumbica, uma loucura, frenesi total, para dar aí bom augúrio para o time que viajava ao Japão e seria campeão mundial. Augúrio é bom, é uma palavra italiana.
É, que...
E foi bonito aquilo lá, hein?
Nossa, foi lindo, né? Foi
15 mil pessoas.
Sim.
Causaram, roubaram o extintor, pegaram o carrinho, quebraram tudo, o nego perdeu o voo, foi uma maravilha.
É a insanidade de uma festa popular, né?
É isso aí.
O aeroporto virou rodoviária, só isso. Já, aliás, já tinha virado, porque que não pode só colocar a cereja no bolo das novas rodoviárias?
Eu estava do lado de dentro, não vi, infelizmente.
Mas as imagens são de arrepiar aquele dia lá. São
de arrepiar, o áudio também.
São bonitas.
E nós vamos ouvir um trechinho da loucura em Cumbica.
Mas a dama vai ter essa presença, vai
Tem extintor sendo acionado nessa imagem, tem bandeirão.
Tem um cara que fica no teto, não sei do que. Parece que é um andaime no teto, assim. Tava alguma coisa em obra.
Tinha um cara lá em cima.
Tinha um cara pendurado em alguma coisa que eu não identifiquei.
Bandeirão assim. De massa, um cara com capacete aparece ali agora, tem sinalizador. Foi uma beleza isso, cara.
Foi uma loucura, loucura, né?
E foi uma coisa que não teve muita divulgação, assim. O pessoal foi sem muito criar um evento. Vai ter a despedida no aeroporto, vai todo mundo lá.
Simplesmente aconteceu.
Foi aparecendo gente mesmo.
Genial, muito legal. Como deveria ser estádio de futebol, né?
É, exatamente.
E vamos lembrar também, nesse bloco final, por favor, Manso.
Pra fazer um adendo.
Faça.
A festa no Japão. Ontem conversei com um corintiano, Théo Leão, que foi pro Japão. Ele falou que no Japão o Corinthians quebrou o protocolo. Os corintianos quebraram o protocolo todo. Ele disse que alguns no metrô, né, batendo, cantando, e aí entravam os japoneses assim. E os japoneses começavam a olhar e ficavam pulando, todos felizes.
Também é impossível não quebrar protocolos no Japão, né? O choque entre brasileiros e japoneses de civilização é muito forte. É,
tá.
A gente aqui pode ser detido a qualquer momento no Japão.
Eu lembro,
ele falou que as polícias até que foi tranquilo.
Entendeu? Assim, eles já vão embora, ninguém veio pra ficar, ninguém quer emigrar.
Eu lembro na noite anterior à final com o Chelsea, no bairro boêmio de Tóquio, aqui Akihabara. Era só corintiano na rua, era impressionante, assim. Só corintiano cantando. No principal bairro de Tóquio. Você fala, que é isso, que loucura. E no dia seguinte, a japonesada, que acompanha mais o futebol europeu, muitos vinham com a camisa do Chelsea. Eu vi pelo menos uns 10 tendo as camisas do Chelsea arrancadas por torcedores do Corinthians. E ganhando camisas do Corinthians, não perderam. Mas eles ficaram em choque. Realmente eles não receberam de forma muito natural essa experiência. Mas
churrasquinho na porta do estádio.
Pois é, mas eles têm camisas do Corinthians. Perderam as do Chelsea, mas até hoje...
Não passaram mais frio, naquele inverno.
Vamos falar do 6-1, então, para encerrar o programa?
Vamos.
Maior goleada da história do clássico Corinthians-São Paulo.
São Paulo reivindica uma aí, mas primeiro você pode ter que entrar num acordo sobre quando foi fundado. Eles mesmos, assim. Eu não dou palpite nenhum.
Verdade.
Resolve aí quando vocês foram fundados.
Eles reivindicam
um jogo seria?
É um 6-1.
Do famigerado 1933.
É, o pior ano da história do Corinthians. Perdeu de 7-1 do Santos, de 8-0 do Palmeiras. Então, 8-6-1 do São Paulo.
Foi 32, né, pro Santos, 7-1, né?
32, mas naquela fase do
ali.
Fase daquela debandada dos italianos pro Brasilásio, como bem contou o Maurício Sabará quando veio pra cá. O Corinthians enfraqueceu muito, os referenciais já eram. O Neco já tinha acabado de encerrar a carreira, o Amílcar já tinha ido embora e também já tinha deixado um vazio muito grande. Então era uma fase de transição e transição. Tinha acabado de comprar o Parque São Jorge também, né? Então.
Oficialmente o São Paulo tem 2-5-1 sobre o Corinthians, 1-46 no Campeonato Paulista. No primeiro dia do ano, não sei se tá certo essa informação.
Sim, acontecia essas coisas naquela época.
Mas não dá pra jogar no primeiro dia do ano também, né? Brincadeira,
dá,
né?
Dá sim.
Pô, não dá, tá todo mundo, sei lá, de ressaca, mas... Em 2005, o 5-1 do Passarella, né?
Esse eu presenciei. Esse foi o...
Lamental.
Esse foi o espelho do 6-1 que nós vimos agora.
Então, mas eu não
time que percebe que fora de campo o clube virou uma terra de ninguém, então, e dentro de campo vira uma terra de ninguém também.
Que foi o jogo do tiro Corinthians daí também.
Foi o jogo que derrubou o Passarella.
E nós metemos 2-5-0. 1,96 no Paulista, Ribeirão Preto.
O campeonato de. Não era turno e retorno, né? Era, mas o Palmeiras ganhou os dois turnos, então acabou parecendo um campeonato de só de. Sim,
E outro
das
agora.
Das rodadas regulares.
Sim, outro agora em 2011.
Eu também tava.
Sim.
Esse também tava.
Esse foi bom.
Golaço do Danilão.
Deixando o Rogério no chão.
Três ali de Paraíba sendo expulso no final do primeiro tempo e abrindo
era
a porteira.
Era o Carpegiani.
Carpegiani era o técnico.
E o São Paulo só não demitiu o Carpegiani pra não falar que nós derrubamos o técnico.
Coisa que o Dualibe não conseguiu perceber durante 4 anos de derrotas pro São Paulo. Ele não conseguiu perceber que era feio demitir técnico porque ele perdeu do São Paulo o jogo na primeira fase do Paulista, né?
E eu peguei aqui também dados dos outros clássicos. Né? Corinthians e Palmeiras, por exemplo, a maior goleada clássica do Palmeiras, 8-0 em 33. O Corinthians tem 2-5-1 em 52 e em 82.
Tá faltando uma goleada aí, né?
Eu acho que ano que vem na Libertadores.
Sempre foi mais difícil, falando a verdade, sempre foi mais difícil desenrolar jogo e atropelar o Palmeiras do que contra o São Paulo.
O Santos
sempre
tem
foi.
É verdade. Palmeiras... O Santos tem um 7-1 contra a gente, um 7-1 eterno também, só que em 32, então não conta. E o Corinthians tem um 11-0 eterno.
11-0. Na Vila Belmiro, por sinal.
Foi na Vila, isso?
Foi na Vila.
Quando a lenda do Prantos começou, né? Um time que nunca aceitou perder do Corinthians.
Dizem que o Santos...
Nunca aceitou. O time que menos aceitou a derrota pro Corinthians no mundo é o Santos.
Na cidade deles, a maior torcida a ser do Corinthians deve ser um incômodo muito grande.
Mas naquela época não era, né? Então...
Devia mas ser, já, lá, nem tinha torcido, a mística né? já foi imposta então, ali, plantada.
Reza a lenda que o Santos...
boicotou o jogo.
Fez gol contra, mas parece que o Santos só fez um gol contra, assim. Um ou dois
mas,
gols
enfim,
contra.
Deram um vexame mesmo, perderam a linha e tudo mais.
Fica a ideia da faixa 11-0 eterno. Como vai ter alguma faixa para esse 6-1 também, 6-1. Possivelmente?
Haverá né? de ter, né? É.
Romero eterno.
Romero eterno.
É, coisa tão Romero boa. Acabou com vocês.
Um 7-1 moral de 6-1, esquecemos de dizer, porque a linha do 6-1 teve o pênalti do Cássio.
Nossa,
que foi
então, teve tudo, né?
Que não foi pênalti, inclusive. Boa noite, Pedro Mosso Pereira.
Boa noite, Lucas Borges, Gabriel, Leandro e Timoneiros.
Boa noite, Gabi.
Boa noite, Luquitas. Boa noite, Coringão e Coringões. E atenção, presidentes de clube, saiam do pódio, por favor.
Parem
não é de vocês.
A porra da taça.
Parem de levantar as porras das taças.
Boa noite. Ficou o aviso aí.
E vai, Corinthians.
Vai, Corinthians. É campeão. Hexa.
Hexa.